Bem, amigos de todo o Brasil, e com alegria que nós recebemos hoje nos estúdios da Rádio Vaticano a presidência da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Saudamos o presidente, Dom Geraldo Lírio Rossi, arcebispo de Mariana. Uma alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo, Dom Geraldo.
Muito obrigado. É uma satisfação imensa ocupar esse microfone da Rádio Vaticano e poder saudar assim todos aqueles que estão sintonizados conosco nesta hora.
Uma saudação especial também a Dom Luiz Soares Veira, recordamos, arcebispo de Manaus e vice-presidente.
Muito obrigado. Estou feliz de estar aqui na Rádio Vaticana. A gente ouve a Rádio Vaticana. E hoje é um prazer, pela primeira vez, eu venho aqui conhecer a rádio e também participar desse programa.
É a primeira de muitas vezes.
Se Deus quiser.
Bom, e começo então com Dom Geraldo. Dom Geraldo, os senhores foram recebidos pelo Santo Padre nesta manhã de segunda-feira aqui em Roma. Motivo da visita e também como é que foi esse encontro com o Santo Padre?
Alegria imensa poder encontrar o sucessor de Pedro. Uma visita que todo ano a presidência da CNBB faz ao Papa. Primeiro, para trazer-lhe o resultado da última Assembleia Geral da CNBB, na qual nós fomos eleitos para este atual mandato. E também para receber a bênção do Papa, bem como sua palavra de orientação, de estímulo, de encorajamento ao trabalho da Igreja no Brasil, especialmente ao trabalho que realiza a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O Papa nos recebeu de uma maneira muito cordial, muito alegre, muito descontraída, poderíamos dizer, e expressou mais uma vez sua grande alegria com relação à visita que fez ao Brasil. Claro que nós agradecemos ao Papa a sua presença, as suas mensagens, a sua palavra, e o Papa manifestou um reconhecimento muito grande pela maneira como foi recebido no Brasil e expressou também uma grande satisfação em poder perceber, assim de perto, toda a vitalidade da Igreja no Brasil, como se manifestou por ocasião de sua visita.
Dom Luiz, esse encontro com o Santo Padre, justamente com esse reflexo da visita de Bento XVI ao nosso país, como é que o senhor viu então o interesse do Papa agora pelo Brasil?
Eu fiquei realmente emocionado de estar com o Santo Padre, e ele muito aberto, muito carinhoso mesmo para com a Igreja do Brasil e para conosco, o Dom Geraldo, Dom Dimas e eu. E fiquei muito feliz também porque o Santo Padre se mostrou assim, muito interessado pela Igreja do Brasil na Amazônia. Você sabe que é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando, uma igreja que tem imensos desafios, as distâncias são enormes, o pessoal é pouco, é uma pastoral muito custosa, e nós tivemos assim, uma palavra muito compreensiva do Santo Padre, que nos dá assim, alento, e eu vou levar, inclusive, para os bispos da região, essa palavra de entusiasmo. Vamos continuar nosso trabalho. Nós sabemos que atrás de nós está o Santo Padre e nos apoiando e nos dando aquela força que precisamos.
No geral, algum pedido especial do Santo Padre em relação à Igreja do Brasil, à atuação da nossa Igreja?
Não, pedido assim especial propriamente não, mas eu percebi que o Santo Padre acompanhou com muito interesse esta questão do Amazonas, da presença e atuação da Igreja na Amazônia, e também os encaminhamentos que a CNBB já está dando para aplicar em nosso contexto brasileiro as grandes linhas, propostas, orientações do documento de Aparecida. Como todos sabemos, em maio deste ano, em Aparecida, se realizou a 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe. E o documento que daí saiu traz muitas propostas, não só uma reflexão teórica, mas eu diria assim, propostas práticas e concretas para a Igreja no continente latino-americano. E é claro que a CNBB tem a grande responsabilidade de procurar incorporar estas orientações do documento de Aparecida na prática e no dia a dia da vida da Igreja em nosso país.
Dom Luiz, que Igreja os senhores trazem ao Santo Padre depois da visita de Bento XVI ao nosso país?
Nós trazemos uma Igreja viva, uma igreja que se mostrou muito viva lá na presença do Santo Padre, uma igreja que, se, vamos dizer assim, se entusiasmou com o Santo Padre, uma igreja que procura realizar um ideal, que é o ideal de Jesus, uma igreja que seja uma igreja de discípulos missionários e que se coloca ao serviço da vida, para que os povos da América Latina, também do Brasil, encontrem essa vida em Jesus. Nós temos uma igreja que vai tomando assim um rosto cada vez mais missionário. Eu acredito que isso seja muito bom, que é a resposta que a igreja tem que dar para os novos tempos, inclusive os desafios que nós temos das seitas. Se fala muito das seitas de outras denominações religiosas, mas também o desafio que a modernidade já começa a colocar em nossas cidades, e nossas cidades que são, vamos dizer assim, que constroem a opinião pública também em todo o interior. Então a igreja tem que realmente enfrentar essa problemática do mundo de hoje e enfrentar sem desânimo, mas com muita coragem, muito entusiasmo, e se mostrando aquela igreja que Jesus quer, seja um sinal e um instrumento de salvação.
O Papa tocou alguma coisa desses novos movimentos religiosos, chamados seitas, os senhores?
Tocou. Quando nós falamos da Amazônia, ele perguntou como é que estava a questão, e nós dissemos, nas regiões onde a igreja encontra dificuldades para estar presente, elas realmente se multiplicam muito mais. Então é a questão de nós nos tornarmos missionários, ocuparmos os lugares, e aí então a questão se torna bem menor do que se apresenta hoje.
Uma pergunta ao Dom Geraldo. É um sonho acalentado do Dia Mundial da Juventude no nosso Brasil. Pedido que foi feito durante a visita de Bento XVI. Alguma novidade?
O pedido foi feito durante a visita do Papa ao Brasil, foi entregue diretamente nas mãos do Santo Padre, um documento, digamos assim, em que se manifestava a posição do Episcopado Brasileiro, pois este assunto foi levado à Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que se realizou nas vésperas da visita do Papa. E por unanimidade, evidentemente, a CNBB aprovou que se encaminhasse este pedido à Santa Sé. E recebemos uma resposta do Pontifício Conselho para os Leigos, dando conhecimento que este pedido havia chegado ao Pontifício Conselho e que ele será devidamente examinado. Não temos ainda nenhuma resposta mais concreta, mas sabemos que há interesse em examinar o pedido que a CNBB encaminhou. Compreendemos que o pedido do Brasil se coloca ao lado de pedidos também dirigidos por outras nações. Certamente há interesse de muitos países em acolher um evento deste porte, como é a Jornada Mundial da Juventude. Mas nós estamos muito interessados em que realmente este evento possa acontecer no Brasil.
Nossa juventude espera, e a resposta foi aquele grande encontro, vamos falar, o mínimo Dia Mundial da Juventude Latino-Americana no Pacaembu.
É interessante que na conversa com o Santo Padre ele fez menção especial a este encontro com a juventude no Pacaembu. Aliás, foi a primeira menção, a primeira referência que o Santo Padre fez a respeito de sua visita ao Brasil, foi exatamente esta, o encontro com a juventude no estádio do Pacaembu. Claro que depois ele foi passando aos outros momentos, recordando-se da visita à Fazenda da Esperança, recordando-se do encontro com os bispos na Catedral de São Paulo, recordando-se também das grandes celebrações, como foi a canonização de Frei Galvão, como foi a inauguração da Quinta Conferência em Aparecida. Então, naturalmente, que o Santo Padre tinha muito vivas todas estas lembranças de sua visita ao Brasil. Mas é de se realçar que a primeira mencionada foi exatamente a oportunidade de estar com a juventude brasileira no estádio do Pacaembu, em São Paulo.
O senhor acredita, então, na possibilidade, não digo quem sabe o próximo Dia Mundial da Juventude, mas o subsequente ser já no Brasil?
Acredito que o pedido feito pelo Brasil e assim aprovado unanimemente por uma conferência do porte da CNBB, claro que vai ser levado com muita seriedade pela Santa Sé, e tenho certeza de que o próprio Papa vai mostrar interesse, porque ele já viu uma amostra do que seria uma Jornada Mundial da Juventude no Brasil, pelo encontro que teve com os jovens no Pacaembu. Foi uma belíssima amostra do que poderá ser o Dia Mundial da Juventude realizado no Brasil.
Eu faço uma pergunta agora a Dom Luiz, justamente porque o Papa se interessou pela nossa Amazônia, né, por toda a atividade da Igreja também na Amazônia. Depois da campanha da fraternidade, Dom Luiz, o que, mudou para vocês lá na Amazônia? Houve um maior interesse pelo trabalho, um maior interesse pelo nosso povo da Amazônia por parte do restante do Brasil?
Não tem dúvida. Nós tínhamos assim um certo receio quando a CNBB escolheu esse tema da Amazônia, porque é a primeira vez que uma região entra-se com o tema de campanha de fraternidade. E ficamos realmente surpresos. No Brasil inteiro se fez a campanha com entusiasmo e trazendo, inclusive para as outras regiões, um incentivo para um cuidado maior com o meio ambiente. E com relação à Amazônia, sentimos também, a Amazônia é brasileira, a Amazônia é brasileira, naturalmente, é do Brasil, e precisa ser levada em consideração. Lá nós temos povos que estão há mais de 1000 anos, povos que merecem consideração. Então, essa chamada de atenção para o Brasil foi muito bom. E com relação à Igreja também, às demais dioceses e arquidioceses, o interesse que tem demonstrado para a nossa região é bastante grande. Nós já estamos vendo sacerdotes religiosos, leigos também, indo para a Amazônia para ajudar aquelas regiões que têm muita dificuldade de pessoal. Eu acredito que foi uma graça para a Igreja da Amazônia essa campanha da fraternidade. E os desdobramentos agora estão mostrando que realmente não era só um acreditar, mas que realmente isso é verdade, é uma graça para nós.
Uma pergunta agora relacionada à sua arquidiocese de Mariana. Dom Luciano Mendes de Almeida, o senhor falou que se fosse para o senhor já teria começado com o processo de beatificação de Dom Luciano.
Dom Luciano, de fato, é uma figura extraordinária. Dom Luciano tinha muitas virtudes, grande humildade, tinha muitas qualidades, inteligência privilegiada, uma memória extraordinária, um trato muito respeitoso, mas sem dúvida alguma o traço mais característico de Dom Luciano é a caridade. E foi muito oportuna a homenagem prestada pelos jesuítas de Belo Horizonte, do Instituto Santo Inácio, ISE, quando publicaram o livro intitulado Doctor Amoris Causa. Talvez seja este o grande título de Dom Luciano, não apenas um Doctor Honoris Causa, mas um Doctor Amoris Causa. Dom Luciano, um homem que se distinguiu pela caridade, especialmente em relação aos sofredores de toda forma e, de um modo muito peculiar, aos pobres. E antes de ser sedado, a última palavra que Dom Luciano disse foi: cuidem dos pobres. E ele fez isto, realmente. De modo que a Arquidiocese de Mariana conserva uma linda recordação de Dom Luciano. Ele é muito querido, ele é muito falado, muito lembrado, e nós temos que preservar esta memória por causa do exemplo de vida que ele nos deixou. Ao lado, naturalmente, de grandes outras manifestações dos traços de sua personalidade, como um homem de muita iniciativa, de muito senso apostólico, pastoral, e deixou na Arquidiocese de Mariana muitas obras, especialmente aquelas destinadas ao serviço aos pobres. E ao comemorar o primeiro aniversário do seu falecimento, no dia 27 de agosto passado, nós fizemos essa homenagem a Dom Luciano, naturalmente com a missa em sufrágio de Dom Luciano, também o lançamento desse livro Doctor Amoris Causa e o livro do irmão de Dom Luciano, Dr. Cândido Mendes, intitulado Dom Luciano, o Irmão do Outro. E nesta oportunidade, nós demos à faculdade por ele criada o nome dele mesmo. Agora se chama Faculdade Dom Luciano Mendes de Almeida.